Estamos em condições de começar a nossa reunião. Eu mais uma vez agradeço às nossas convidadas, que são as peticionárias da petição, a primeira e a segunda subscritora da petição 37/13, reposição do serviço de emergência pré-hospitalar na Associação de Bombeiros Voluntários da Calheta, secção destacada do topo, no período noturno. Como é habitual nestas situações, nós costumamos dar a palavra às nossas convidadas para fazer uma primeira intervenção e depois então passaríamos para um período das senhoras deputadas. Assim sendo, a senhora faça favor.
Sr. Presidente da Comissão Especializada Permanente de Política Geral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, senhores deputados e a todos os presentes, bom dia a todos. Na qualidade de primeira e segunda peticionária, mas também na qualidade de presidente de junta da Freguesia do Topo e da Freguesia de São Brandão, vim-nos hoje a esta comissão de defender a reposição do serviço noturno de emergência pré-hospitalar da secção destacada do topo dos bombeiros voluntários da Calheta, um direito básico da população, o direito ao socorro e a sentirem-se seguras. Não se trata de pedir um serviço novo ou um luxo desnecessário, trata-se de defender uma estrutura que funcionou com eficácia durante 30 anos. Retirá-la agora é o retrocesso civilizacional para o topo e Santo Antão. A decisão de encerrar o serviço de emergência pré-hospitalar noturno na secção destacada do topo não é uma mera questão logística ou administrativa. Para quem vive no extremo leste da ilha de São Jorge, esta medida representa uma ameaça real e diária, à vida humana. Falamos de uma região isolada, marcada, por uma geografia complexa e acessos difíceis, sem uma equipa no topo durante a noite Podemos referir que entre as 19 e as 7 horas da manhã, qualquer emergência médica passa a depender de meios viários na Calheta ou então no Conselho de Velas. Quem é de São Jorge conhece perfeitamente as dificuldades em atravessar a Serra do Topo, com condições climatéricas adversas. Falamos de nevoeiros intensos e persistentes e da presença de animais errantes na via pública. Estas condições reduzem drasticamente a velocidade e a segurança das próprias equipas de socorro, aumentando o tempo de resposta, que pode disparar para pelo menos 1 hora e 45 minutos com estas condições adversas. Mas não estamos a falar de distâncias, de linha reta, nem em vias rápidas. Falamos de estradas regionais e municipais, com características condicionadas pelo relevo e condicionantes de terreno. Encerrar a secção do topo durante o período noturno significa acentuar o isolamento geográfico. Por exemplo, numa situação de paragem cardiorrespiratória, num acidente vascular cerebral ou de um politraumatismo, 1 hora e 45 não é um atraso, pode ser uma sentença de morte. Cada minuto perdido na estrada aumenta significativo o risco de mortalidade e de morbilidade, comprovado por inúmeros estudos científicos nesta área. A esta situação temos de adicionar o facto da ilha não dispor de um hospital central, sendo necessário por vezes evacuar os doentes para hospitais de referência. Paralelamente a esta decisão cria um perigoso efeito dominó se o socorro pré-hospitalar sediado na Calheta tiver de se deslocar ao topo ou Santo Antão e acontecer uma ocorrência no Conselho da Calheta, terá de ser acionada a ambulância do Conselho de Velas, deixando também o Conselho vizinho numa situação de vulnerabilidade. Por outro lado, a necessidade de manter o funcionamento noturno da secção destacada do topo fundamenta-se nas características demográficas das freguesias do topo e de Santo Antão, com um total de 1.069 residentes, quase um terço da população do concelho da Calheta, e que não podemos esquecer que se encontra inserido na ilha com um índice de envelhecimento mais alto do arquipélago dos Açores e que é superior à média nacional, com todas as inerências que daí resultam. Defendemos que tratar as zonas periféricas da ilha com base em rácios puramente matemáticos de ocorrências é ignorar a geografia de São Jorge, as condições climatéricas inerentes à Serra do Topo e as características demográficas daquela zona, penalizando quem vive naquela ponta da ilha. A vida de um cidadão do Topo ou de Santo Antão deverá valer exatamente o mesmo que um cidadão que mora em qualquer outra freguesia da ilha ou em qualquer outro ponto dos Açores. Na altura em que se debate, o combate ao despovoamento das periferias e a fixação dos jovens, retirar um serviço básico que existia há 3 décadas vai no sentido oposto ao desenvolvimento regional e do local que se espera. Solicita-se esta comissão especializada que seja sensível às necessidades da população expostas e que privilegie uma abordagem equitativa no tratamento desta situação tão sensível para a nossa população, sobretudo a mais idosa e vulnerável. A segurança da nossa comunidade deve ser prioridade máxima e a sua salvaguarda ultrapassa qualquer métrica puramente contabilística ou casuística. Obrigada a todos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agora, eu não sei se quer acrescentar alguma.
Já. Das duas.
Muito bem. Sendo assim, eu vou abrir o habitual pedido de esclarecimento. Não sei se alguém se quer inscrever. Também, o Sr. Deputado Paulo Silveira está inscrito. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sejam bem-vindos à CPG a São Jorge. Muito gosto que vos recebemos. Cumprimentar as peticionárias, as senhoras presidentes de junta da Vila Topi de Santo Antão. A explanação é bem clara do sentido de quem vive na zona do Topo. É a realidade de São Jorge, a sua orografia, as suas condicionantes climatéricas, toda essa questão. Acho que é importante também, para quem nos vê e quem nos ouve, que não conhece a realidade, e foi aqui bem referido que isto surge há 30 anos, em 1996, por iniciativa da Associação de Bombeiros Voluntários da Calheta. O que eu gostaria de perguntar às senhoras peticionárias, percebendo a narrativa que nos trazem aqui da sua preocupação, se têm conhecimento efetivamente, a Associação de Bombeiros Voluntários da Calheta, se tem condições, se tem efetivo para manter esse serviço, sem conhecimento é efetivo. Porque aqui também é importante perceber, estamos aqui a falar de uma associação que tem a sua legitimidade, porque são bombeiros do topo, estamos a falar de uma secção avançada na Vila do Topo, e a associação que também será ouvida nesta comissão mais daqui a pouco, também perceber se as senhoras presidentes, as profissionais têm a percepção de que há condições de momento para se restabelecer esse serviço. Como sabemos, a associação tem a legitimidade de tomar as decisões que entende. Sei que as suas peticionárias, na sua qualidade também presente junta, toda a pressão que puderam fazer e entenderam que ser a petição ser uma forma também de criar mais pressão sobre esta situação, de tentar se encontrar realmente uma solução, perceber em relação, por exemplo, à associação e à Associação de Bombeiros, qual é o vosso sentido, se acham que há condição para se poder avançar de imediato com a reposição desse serviço. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei quem é que quer responder.
Posso ser?
Passa por mim.
Nós, logo no início, quando soubemos desta situação, do encerramento noturno da secção destacada do Topo, uma das nossas preocupações foi realmente enviar um e-mail à associação e tentar perceber também quais eram as razões, o que é que os levava a tomar esta decisão, porque também queremos estar a par dessa situação. Aquilo que, e eu tenho aqui a resposta depois se alguém quiser consultar, a resposta que a Associação Humanitária dos Bombeiros da Calheta nos deu foi que realmente havia problemas financeiros e que fazem aqui referência que no final do ano 2025 tiveram um custo elevado para a associação com esta situação de manter a secção aberta, destacada do topo aberta no período noturno. E falam aqui num valor de 16.800 euros que custou à associação humanitária. Também nos fala da falta de efetivos. E falam-nos também do enquadramento legal, nomeadamente a parte do enquadramento legal estão só autorizados, digamos assim, a manter dois serviços de ambulância diurnos e um noturno, que é isso que está estipulado e que têm por alguma boa vontade deles, mantido também e por necessidade da população, o período noturno também aberto. Também fazem referência à falta de efetivos realmente. E pelo aquilo que eu sei, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Calheta nos últimos tempos, digamos assim, tem tido uma debandada, entre aspas, dos seus bombeiros voluntários e realmente os bombeiros que fazem serviço neste contexto. Na altura questionámos e posteriormente a Associação também disponibilizou-se para ter uma reunião connosco e com a Câmara Municipal, e nessa reunião também nos explicou que realmente havia essa falta de efetivos e que nós questionamos na altura se essa falta de efetivos não havia possibilidade de reverter, uma vez que questionamos se já tinham sido contactados os bombeiros que tinham saído, para perceber as razões que eles que tinham levado a esta demissão, e também para perceber se, porque nós sabíamos que haviam alguns bombeiros que estavam interessados em regressar, se houvesse condições para isso. E isso aí são assuntos internos que eu não vou explanar aqui, porque acho que não faz sentido nenhum. Mas questionamos esta situação, e o que nos foi dito foi, na altura, que não tinham ainda falado com nenhum dos bombeiros que tinham saído para colocar essa situação. Atualmente, eu posteriormente não tive nenhum contacto com a associação nesse sentido, mas sei que a associação, pelo menos um dos bombeiros já regressou e está a fazer serviço no topo, portanto eu deduzo que já aí da parte da associação algum contacto com os bombeiros demissionários a tentar que eles voltem novamente e que possam ser inseridos neste contexto e que possam fazer o trabalho que é necessário na prevenção pré-hospitalar, nomeadamente na tripulação da ambulância.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Silveira, que vai usar a réplica. Está esclarecido. Sra. Deputada Maria Isabel Teixeira, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente, caros colegas, os que estão online e todos aqueles que estão presencialmente na nossa ilha de São Jorge, é sempre um prazer receber-vos cá na nossa ilha para também terem conhecimento da nossa realidade e daquilo que se passa no nosso dia-a-dia. Um cumprimento especial às nossas peticionárias, que além de peticionárias são presidentes de junta, duas mulheres com garra e que vêm aqui em dar a sua voz às vossas freguesias e às preocupações das vossas populações, que melhor que ninguém, vocês como eleitas locais, é que recebem estas queixas, estas preocupações das vossas populações todos os dias e é que estão lá para tentarem solucionar, e isso vê-se bem pela petição que foi feita por vocês para alertar mais os políticos do que se está a passar. Nós, deputados da Ilha de São Jorge, temos real conhecimento da situação. Andámos aqui envolvidos anteriormente em outras situações em que já houve uma iminência de fecho desta secção e houve aqui uma convergência, houve aqui várias entidades que se chegaram para que o mesmo não acontecesse. Infelizmente veio acontecer em janeiro agora de 2026. Temos que pensar o que é possível fazer mais do que aquilo que está a ser feito neste momento, para que esse serviço possa ser reaberto e vos dar também confiança e vos dar segurança naquelas duas freguesias, tal como foi explanado por vocês, são freguesias extremamente envelhecidas e uma vida não pode ser considerada por valores monetários, porque não há dinheiro que pague uma vida. Em todas os contatos que vocês já tiveram, falaram, já reuniram com a Associação de Bombeiros, reuniram com a Câmara Municipal, se da parte do Governo Regional houve aqui algum indício, alguma vontade também de se juntar novamente à Câmara para que o serviço seja restabelecido. Porque além do valor monetário, que neste momento deve ser aquilo que mais pesa em cima da mesa à Associação de Bombeiros, também se falou na parte de efetivos, mas aí se calhar a parte de efetivos terá outra facilidade em ser reposta. e não aquilo que eles terão que pagar para ter um serviço noturno. Se vocês sabem mais, se existe aqui mais alguma conversação, se existe aqui alguma luz ao fundo do túnel para que este serviço seja proposto o mais breve possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
É assim, nós, as reuniões que tivemos foram sempre com a associação, aliás, tivemos só uma reunião com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Calheta, em que esteve presente a Câmara Municipal. Todas as diligências que foram, que ocorreram à parte dessa reunião, nós não tivemos, digamos, acesso oficial a essas intervenções e essas negociações, mas podemos afirmar que da parte da Câmara Municipal houve sempre uma vontade expressa em contribuir de alguma forma monetariamente, e já estão a fazer de alguma forma, e ainda há alguma verba que se encontra pendente para caso os bombeiros, a secção de destacada do topo reabra no período noturno. Portanto, da parte da Câmara Municipal da Calheta, nós sabemos que há essa abertura. Da parte do Governo, eu não sei responder essa questão de uma forma com evidência. Portanto, acho que se calhar aí a Câmara Municipal é que terá uma palavra a dizer no sendo a Câmara que fez as diligências de comunicação com o Governo.
Muito obrigado. Sr. Deputado, quer usar a réplica?
Ah, Sr. Presidente, só para agradecer a explicação que foi aqui dada pela Marisa, que vem-nos dizer aqui que realmente nós, se calhar, sabíamos e não sabíamos, e agradecer-lhe a vossa explicação.
Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Silveira, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, caros presidentes de junta, Topo e de Santo Antão, e também peticionárias, felicitar-vos desde logo por esta iniciativa, e como já foi dito e frisado, percebemos aqui que é a inconstância em deixar de ter este serviço durante a noite, desde logo por estarem a sensivelmente 50 quilómetros do Centro de Saúde, tendo em conta sair uma ambulância da Calheta e ter que ir ao topo e regressar. Esta é uma matéria que, como já hoje aqui foi frisado, nomeadamente a deputada Isabel Teixeira, já foi vista na Comissão para outras situações em outras ilhas, e aquilo que nós vamos ouvindo de resposta do Governo é que, efetivamente, essas secções são da responsabilidade das Corações Bombeiros Conselhias. Foi decidido, e com o apoio do Governo à altura e bem, abrir a secção de topo em 1996, há precisamente 30 anos, como aqui foi dito. Esta é uma situação que se repete, já houve esta situação anteriormente, mas aquilo que vai respondendo o Governo, no caso concreto desta situação, mas de outras também na região, e vamos ter a oportunidade ainda hoje, durante os trabalhos da Comissão, ouvir o seu secretário, que tem a tutela da Proteção Civil, prende-se muito com a questão da casuística. Ou seja, aquilo que nos vai dizendo o Governo é que, efetivamente, tem a ver com a questão de custos e tem a ver com a casuística. Ou seja, a região tem um entendimento dentro daquilo que são os seus recursos, financiar ou não a totalidade desse serviço, tendo em conta a casuística. Ou seja, tendo em conta, durante a noite, na média anual e até mensal, quantas evacuações são feitas, ou socorro é feito com base nessas secções. E ainda recentemente houve a abertura de uma secção, houve o financiamento da secção, que é na Maia, na Ilha de São Miguel, e a resposta à questão é sempre a questão da casuística, e que a topa é muito reduzida. Portanto, a pergunta é se têm conhecimento qual é a média da casuística no caso da secção do topo, em termos de evacuações noturnas. Depois, uma outra questão é, eu percebi na resposta da Sra. Presidente de Junta que se tratava, ou seja, que os bombeiros da Calheta, a Associação dos Bombeiros, respondeu à Junta de Freguesia do Topo
que se prendia com um valor na ordem dos 17 mil euros, 16 mil e alguns euros, e pela parte dos bombeiros também, que havia essa dificuldade de efetivo. Sr. Presidente Junta, acabou de frisar que me parece que a questão do efetivo começa a ficar resolvida, já regressou um bombeiro que tinha saído, é de conhecimento público que saíram vários, quer da secção de topo, quer na Calheta, a expectativa é que vão regressando, que são importantes e são precisos, mas a pergunta concreta é se 17 mil euros efetivamente resolve a questão. Ou seja, se a resposta da Associação de Bombeiros da Calheta se prende efetivamente e sobretudo com a questão financeira, e foi isso que responderam, era sobretudo a questão financeira, se essa questão financeira se resolveria com 17 mil euros. Ou seja, se os 17 mil euros aparecessem, fosse como fosse, até porque a senhora a Presidente Junta também depois frisou que havia uma disponibilidade da autarquia do município, que havia algum valor disponível, caso quisessem voltar a abrir, para cooperar, e portanto, nós não sabemos qual é esse valor, mas se o princípio for os 17 mil euros, parece-nos que é um valor já bastante aceitável, e portanto a questão muito concreta é se efetivamente nos consegue dizer se esses 17 mil euros resolveria o problema. E se da parte do município, quando nos diz que há alguma disponibilidade financeira, se tem conhecimento qual é esse valor que está em causa, ou seja, quanto é que a autarquia da Calheta estava disponível para ceder, para nós também percebermos qual era o valor que estaria aqui em falta, para no âmbito e no bom termo da palavra do serviço da Comissão, podermos colocar, e vou ressalvar uma vez mais, a pressão que precisamos colocar na tutela para que se resolva o problema, porque somos do entendimento, pelo menos eu sou e penso que somos todos, que de facto é de todo importante e urgente que a secção volte a funcionar durante a noite, desde logo por aquilo que é a segurança das pessoas. E portanto, as duas questões muito concretas era esta, a questão financeira e a questão da casuística, ou seja, se têm noção de qual é o número médio de evacuações que são feitas durante a noite a partir do topo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei. Faça por favor. O microfone, não sei que
é. Bom dia a todos os presentes, bom dia a quem está a assistir online. Relativamente à primeira questão, a nível de casuística, nós percebemos que são baixas, mas estamos a falar de vidas humanas, acho que não devem ser medidas por números. Porque a Maia é uma zona, uma freguesia com muita população, o Sopo é uma zona com pouca população, mas isso é um serviço que nós tínhamos há 30 anos. Achamos que não é direito agora sermos retirado. Temos completamente a noção que é um número reduzido. Quanto à disponibilidade de verbas, a gente não pode afirmar que 17 mil euros, 16.800 euros, é suficiente para resolver o problema, porque isso foi respondido à junta de topo. Depois, numa reunião em que fizemos com eles e com a Câmara, aí o valor já era bastante superior, já falava em 70 mil, depois no fim da reunião já era 120 mil euros que era preciso assegurar para aquela estar aberto durante a noite. Por isso não sabemos o valor ao certo, esperamos é que cheguem ao consenso entre a autarquia e o governo e assegurem o valor em falta. Também sabemos que estão a pagar o governo 15 mil, para 15 funcionários e neste momento eles não os têm, agora acho que têm um pouco mais, não sabemos ao certo o que é e o que não é, porque se o dinheiro está a ser usado para outras coisas, não é para serviço pré-hospitalar, isso tem que ser averiguado e saber para onde é que vai esse dinheiro, o que é o efeito ao restante. E saber ao certo o valor em questão que estamos a falar. Se é 17, se é 70, se é 120, também temos que chegar à conclusão disso, que nunca se soube bem o certo, qual era o valor aqui em questão que faz falta para chegarmos a ouvir este facto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, quero usar a réplica, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, fiquei esclarecidíssimo, acho que ficámos todos, mas gostava de colocar aqui uma outra questão, que me parece muito pertinente. Ou seja, no fundo percebemos pela resposta que os 17 mil euros que foi respondido pela Associação de Bombeiros à Junta, em ofício, afinal não são 17 mil euros, porque depois numa reunião com a Associação de Bombeiros já falaram em 70 mil no início da reunião, e durante a reunião chegou-se ao fim com a conclusão, dito pela Associação de Bombeiros, que seria já na ordem dos 120 mil euros o custo para ter a secção a funcionar durante a noite. E também disse a Sra. Presidente Junta e Petitionária que tenho conhecimento que a associação recebe da tutela do governo, da Proteção Civil Regional, um valor superior àquele que gastam atualmente, ou seja, eu depreendo, e esta é a questão concreta, que como houve vários bombeiros a sair e a região continuou a transferir a verba total e que essa verba não está a ser usada para esse fim, está a ser desviada para outros pela Associação de Bombeiros. Perceber se foi isso que foi dito concretamente, até porque vamos ouvir hoje, durante o dia, os próprios bombeiros, e é importante percebermos isso. E porquê? E só para fazer este enquadramento, se me permite, Sr. Presidente, a Comissão, houve uma série de instituições, que é a própria Comissão, que delibera quem é que deve ouvir ou não. Vamos ouvir o município da Calheta, vamos ouvir o comandante dos bombeiros, e, portanto, vamos perceber do outro lado o que é que nos vai ser dito. Isto porquê? Porque é importante que a Comissão, que nós, no fim destes trabalhos, e quando houver um relatório, tenhamos uma noção real do que é que está a acontecer. Porque, no fundo, nós vamos ouvir aqui a bocadinho também o seu secretário regional, e é importante perceber se depois há aqui contradições que nos levem a ter que fazer outro tipo de trabalho enquanto o órgão fiscalizador do governo, e que é essa a função do Parlamento e dos deputados. Portanto, para nós é importante perceber isto, até por, e esta é uma questão concreta, a pergunta é se sabem se a região está a transferir alguma verba que seja adstrita à secção do topo, concretamente, para ajudar a manter a secção aberta. Se têm conhecimento se existe ou não, ou se lhes foi dito por João Mestre que existia e que, entretanto, cortaram esse apoio e isso também levou ao encerramento. Ou se existia e continua a existir o mesmo valor que sempre houve, mas que foi uma decisão da Associação de Bombeiros encerrar a secção durante a noite.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei.
A gente está cá a acusar que estão a desviar o dinheiro e não sei se estão a fazer o certo ou não, mas que é certo que estão a receber para 15 e tiveram 12, agora acho que têm 14, sobra um funcionário ainda. Mas não vamos cá fazer acusações, só queremos é que seja averiguada a situação. Sabemos também que o governo tem transferido sempre o mesmo, não houve verba nenhuma que foi deixada de ser transferida, por isso não é razão deles agora chegarem e dizerem ah, não conseguimos. Do parte do governo não há valor nenhum ser transferido que seja exatamente para a secção do topo. Da parte da Câmara sabemos que numa altura em que foi já fechado, a Câmara chegou-se à frente com 30 mil, mas não ficou escrito em nada que estes 30 mil eram para a secção do topo noturno. Daí isso terem sido utilizados para outras coisas e ter acabado por voltar a encerrar. Agora existia um apoio de 5.700 que está congelado, como eles fecharam o dia 1 de janeiro, e já não há essa verba da parte da Câmara, que era esse, era destinado mesmo à secção noturna do topo. De resto não há mais valor nenhum, não foi. Continua os apoios como havia antes, a tutela como havia antes, não há valor diferente para eles terem acabado por encerrar.
Muito obrigado. Pergunto se há mais alguma inscrição nesta primeira ronda. Parece não haver, assim sendo, vou abrir uma segunda ronda, já tem escrito o Sr. Deputado João Vaz Costa, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar as nossas convidadas, dizer-lhes que tenho o privilégio e a felicidade de conhecer as freguesias que representam e, portanto, sei exatamente o que é que falam e, quanto a isso, não preciso de grande esclarecimento para perceber da bondade e da necessidade de levar em frente essa vossa intenção, que, para além de justa, é uma manifestação clara de um princípio de igualdade de tratamento e de acesso à saúde que deve ser respeitado por todos e garantido por quem de direito. A minha questão, que não é questão nenhuma, era de solicitar às senhoras peticionárias se podiam fazer chegar aqui ao Sr. Presidente daqui da Comissão, quer a sua intervenção inicial, porque está muito clara e escorreita, quer os meios que trocaram com a associação e a respectiva resposta, porque no mais a gente depois já de fazer tal qual disse o Sr. Deputado Luís Silveira, havemos de fazer as perguntas que entendermos suficientes e necessárias para explicar e para perceber onde é que está aqui ou a barriga empurrar para a frente ou alguma falta de sensibilidade para solucionar esta questão, porque o que é facto é que temos a noção mais ou menos uma coisa mais ou menos parecida, era imaginar que agora fechassem os bombeiros do Nordeste e acabava-se os bombeiros do Nordeste e lá tem uma via rápida que é de fácil acesso à Ponta Delgada, que não é o caso, e portanto isso é o assunto é pertinente, é importante, nós somos sensíveis a ele, percebemos e vamos fazer tudo para perceber exatamente como é que se pode solucioná-lo. Era para vos pedir isso. De resto, Sr. Presidente, agradecer a sua oportunidade de me ter deixado de fazer essa intervenção e pronto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Creio que não tem pergunta nenhuma, mas tem uma solicitação. Não sei se podem fornecer os dados que, se por acaso tiverem disponibilidade, são distribuídos por todas as senhoras e os seus deputados. Não tem propriamente uma pergunta, agora pergunto se há mais alguma inscrição nesta segunda ronda. Deputado Paulo Silveira, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Acho que é claro a intenção destas funcionárias e da nossa realidade de São Jorge, da questão daquela zona da ilha, e como disseram bem estas funcionárias, tem um texto da população do Conselho da Calheta, como a senhora deputada Isabel Teixeira há pouco referiu, efetivamente já ainda na legislatura passada, tivemos a ocasião de também ser chamados à altura os três deputados regionais a reunir com a própria Associação de Bombeiros e predispusemos sempre a reunir sempre que fosse necessário os três deputados de ilha da altura para dar o seu contributo para se encontrar soluções e também tentámos sempre ser veículo de transmissão desta preocupação ao bem direito, nomeadamente também e fazendo perceber, fazendo chegar neste caso à tutela essa preocupação. Mas o que nos apercebemos sempre ao longo deste processo é que isto é um processo partilhado, digamos assim. Estamos a falar de uma associação de bombeiros, a sua legitimidade e a sua autonomia de gestão. Estamos a falar de uma autarquia que é interessada e tem o dever e a obrigação e com certeza o faz da defesa do seu conselho. E temos a tutela que é responsável por tudo que é escopo nas nove ilhas dos Açores. E esta questão, por vezes, e aqui foi notório nas respostas foram dadas, aqui há alguma... não é bem assim, porque é 18, mas já não é 18, já é 120. Todos nós sabemos, e quem está mais ligado a esta área, uma tripulação de bombeiros custa em média 130 mil euros. Uma tripulação de 5 bombeiros custa em média 130 mil euros, é o custo de uma tripulação. Portanto, estamos aqui com a questão de diversos valores. Acho, e já o afirmei anteriormente, que é importante toda esta informação, e portanto, estou a perceber também disse bem, é sempre perceber. Com as outras entidades que vão ser ouvidas, perceber o seu lado desta questão, mas mais uma vez manifestar que da parte do PSD tem a nossa total solidariedade, estamos ao vosso lado nesta preocupação, agora é criar sinergias para acertar a melhor solução possível para a contente de todos, esse contributo que nós temos deixado e às necessidades agradecer mais uma vez a vossa iniciativa, o valor da vossa iniciativa que é muito importante para a defesa de São Jorge.
Obrigado, Sr. Deputado. Creio que não tenho nenhuma pergunta, mas não sei se da vossa parte suscita algum esclarecimento. Parece que não. Faça favor.
Relativamente aos 16.800 euros que falamos aqui, isto foi o valor é o valor que nós oficialmente temos na resposta ao e-mail que recebemos. Portanto, tudo o que foi conversado em reunião, pronto, não é nada formalmente definido, por isso é que trouxemos aqui este valor. Salvar que realmente, e como já tinha dito aqui a minha colega Presidente de Junta de Santo Antão, e está no Jornal Oficial, no número 28, de 3 de março de 2026, o valor que é atribuído à Associação dos Bombeiros Voluntários da Calheta, que é um total de 31.593 euros em 39 cêntimos mensais para um número de 15 tripulantes. Portanto, nós fizemos algumas contas por alto. A associação, no momento em que nos respondeu a este nosso e-mail, estava com 12, na altura com 12 tripulantes alocados à sua associação, e realmente continuava a receber o valor dos 15. Portanto, eu acho que também é importante perceber aqui um bocadinho este contexto. Nós fizemos algumas contas e baseadas nisto, que eu não vou esmiuçar aqui nem tão pouco, mas este valor penso que é destinado à emergência pré-hospitalar. Portanto, isto é para este fim. Existem outros gastos que realmente eu acredito que a associação tem e que são muitos, e todos nós, e seja nas juntas de freguesia, no governo, nas câmaras municipais, onde quer que seja, nós temos um problema sempre com a parte financeira, mas também temos que ter atenção e não esquecer, e volto a ressalvar este pormenor, é que este valor é atribuído para a emergência pré-hospitalar. Portanto, se existem 12, há uma diferença para 15. Portanto, acho isto importante também salvaguardar. E pronto, era mesmo só esse achega que eu gostaria de deixar no ar, e agradecer a todos também nos terem ouvido e se terem deslocado aqui à nossa ilha também para perceber, desculpem, o contexto em loco. Obrigada a todos.
Obrigado, Sra. Presidente. E não sei se Carozar não precisa. Pergunto se há mais alguma inscrição. Sim, mas eu posso abrir sempre uma terceira ronda. Pergunto se há necessidade de abrir uma terceira ronda. Para quê? Terceira ronda. Sra. Deputada Maria Isabel Teixeira, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não há de fazer nenhuma questão, porque foram bem claras as funcionárias ao exporem os motivos inicialmente, e depois já as respostas foram dadas aos nossos colegas. Só para dizer que vamos, acho que falo por mim e pelos meus dois colegas, estamos sempre disponíveis para vos ajudar e para levar a voz de São Jorge à Assembleia Regional ou junto do Governo Regional, onde for possível, porque a nossa ilha e a nossa população é que nos elegeu. Em primeiro lugar, somos deputados regionais, mas São Jorge é que nos elegeu, e temos que defender a nossa ilha e ver e conhecer a realidade da mesma. Vocês conhecem-na muito bem, mas nós também precisamos conhecer e ver os meandros onde param as várias situações, e porque é que é feito de uma forma e porque é que não é feito de outra. E colocar à disposição para aquilo que vocês necessitarem, desejar a continuação de um bom trabalho no vosso dia-a-dia, junto das vossas populações. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se querem dizer mais alguma coisa.
Posso aproveitar a palavra só para agradecer, visto que mais acho que ninguém vai entender. Agradecer a comunidade de estar aqui, mostrar sensíveis a este assunto, e espero que no fim do dia que tenham resultados positivos.
Muito obrigado. Eu, em nome da Comissão, só queria também referir que somos todos sensíveis a estes problemas. É claro que existem uns mais fáceis de resolver do que outros, mas estamos aqui para tentar também encontrar soluções. Queria-vos dizer que, em princípio, nós, durante o dia de hoje, vamos proceder às audições todas as audições das diligências que foram aprovadas por unanimidade, creio eu, acho que foi tudo por unanimidade. O prazo para relatar esta iniciativa será no fim do mês de junho. Vamos tentar cumprir o prazo. De qualquer maneira, o que queremos também dizer é que agradecemos estas iniciativas cidadãs, porque são muito importantes para o funcionamento da nossa democracia. É claro que a análise que é feita em plenário, nós vamos elaborar um relatório com conclusões, com uma série de conclusões, que será depois votado em comissão, e este assunto será debatido depois no plenário. Portanto, não vamos levar ao plenário o assunto, não vamos resolver o assunto no plenário com as conclusões, mas se calhar depois os partidos vão ter a possibilidade de também utilizarem os mecanismos certos para tomarem qualquer iniciativa relativamente a este assunto. Eu recordo às senhoras e senhores deputados que aqui estão que esta petição tem 1.416 assinaturas válidas, portanto, é uma petição que tem, nem que seja por isso, também tem a sua importância. Da minha parte e em nome da Comissão, quero agradecer a vossa participação, quer na elaboração da própria petição, quer na vossa participação nesta Comissão. E como eu tinha prometido no princípio, não custa nada. Muito obrigado e até um dia destes.
Estamos a cada um.